notável que o mundo hoje está necessitando, clamando por tudo que for sustentável, né? Ainda mais se você puder atrelar a sustentabilidade com economia a longo prazo, é coisa boa, não é? O Paulinho da Power Mais representante vem explicar como que é, o que é e como que você pode ter a sua própria usina através dos equipamentos das placas fotovoltaico, que é o que dá energia renovável limpa. Vem assistir esse programa que tem muita dica especial para você. Quero agradecer a sua presença aqui, Paulinho, por falar um assunto tão inovador pra gente, que é a energia renovável, né?
Eu que agradeço pela oportunidade e quero deixar para você claro que o papel de vocês, que são pessoas que levam informação, é um papel fundamental para qualquer nação. E eu sei que vocês têm um trabalho árduo em cima disso. Eu te parabenizo por isso também, porque isso é importante para nós, é importante para todos, enfim, que necessitam da informação, né? Hoje nós temos um país carente ainda de informação.
É.
E a gente tem que enaltecer o trabalho de vocês.
Exatamente. E agradecer a quem está do outro lado interessada em conteúdo de qualidade, né? Não só aquelas coisinhas curtas, porque fica muito na superficialidade, né?
Verdade.
E aqui é para quem realmente quer se informar e escolher o que quer para a vida.
Verdade. O importante é a gente conseguir chegar com a informação e expandir essa consciência.
Isso.
Né? Esse é um trabalho que a gente está aqui hoje dispondo de um tempo do nosso dia. Para isso que é um trabalho social que temos, né, para com a nossa nação, para com as pessoas, é para o mundo no meio onde a gente vive. Então a gente faz isso com carinho e você com maestria, como eu já tive a oportunidade de te assistir.
Ai, muito grata, muito bom. Vamos conhecer então o que é energia renovável.
Energia renovável. O que é energia renovável? É uma energia que ela cicla entre ela mesma, né? É uma fonte que a gente tem no nosso país. Nós talvez sejamos um dos países de maior produção de energia renovável, que tem o maior potencial de produção de energia renovável. Deixa eu me corrigir. Porque a gente não faz nem 20% daquilo que poderíamos fazer em energia renovável. Energia renovável, nós temos a fotovoltaica, que ela faz a captação das luzes, dos raios solares, tá? E ali ela produz energia. Esses painéis já foram desenvolvidos há muitos anos, né? E hoje que está sendo começado a comercializar isso daqui no Brasil. E já está há um bom tempo, né? Mas é difícil, é igual o celular, né? Ele chegou lá e quando chegou aqui, lá já estava, né? O 5G já está funcionando num monte de lugar e agora começou a coisa
ser
implantada.
Eu vejo que especialmente o brasileiro tem uma dificuldade, né? Uma resistência de aceitar o novo, de deixar o velho, não é? Eu tenho essa impressão.
Tem.
E não tem informação ainda de conteúdo, aí dificulta ainda mais.
Exatamente. A gente que tem até uma formação mais patrimonialista no Brasil, né? A gente se defende um pouco do que é novo muitas vezes. A gente se defende, porque não, eu conservo o meu patrimônio. É diferente do americano, que ele fala, não, eu preciso gerar o patrimônio, né? O brasileiro, ele quer conservar o patrimônio e gerar o quê? Qual o maior sonho do brasileiro? Ter uma casa própria, né? O americano, o maior sonho dele é juntar o seu primeiro $1 milhão. Que depois do $1 milhão, ele consegue gerar renda para manter a sua casa própria. O pensamento, ele é um pouco diferente do que a gente tem aqui. Mas enfim, dentro disso tudo, dentro dessa temática toda, onde está a energia renovável? Né? Ela ainda não chegou com acesso de informação para todas as pessoas. Por isso a nossa vinda aqui hoje, para poder levar um pouco disso mais. Nós temos as fontes eólicas, nós temos uma usina de geração eólica no Rio Grande do Norte, que é uma das maiores que foram construídas lá. Né, tem uma capacidade de geração de energia muito grande. O mundo inteiro pede por energia. né? O combustível está no preço elevadíssimo e subindo a cada dia. Qualquer guerra, qualquer balanço que se tem em uma placa tectônica da economia mundial se mexe nos combustíveis. Mexeu no combustível, eu mexo na inflação do mundo inteiro. E mexo por quê? Por causa da energia. É, por isso nós estamos vindo aí com ônibus, com geração de energia, ônibus elétricos, carros elétricos. Nós temos hoje montadoras no Brasil que já estão trazendo carros elétricos para o Brasil na sua produção em totalidade, inclusive, porque eles já não acreditam mais no combustível como uma fonte duradoura ainda. Até porque o meio ambiente chora com isso, né? Então, a gente vai precisar realmente se renovar. E isso já está muito próximo de nós aqui, já está perto, né? Nós temos energias, painéis fotovoltaicos aí, usinas aí, de pequeno porte a grande porte.
Então, vamos só entrar numa linha de raciocínio. A energia renovável são as placas solares, que com o nome fotovoltaica.
Fotovoltaico.
Que é esse nome correto? Qual é outro tipo que tem?
A eólica,
que
isso.
É o que, a eólica?
A eólica, ela são umas pás grandes, né? Que você utiliza o vento. Tá? Toda qualquer energia que eu utilizo um processo da natureza, ou seja, o sol, ou o vento, ou o ar para a geração dela, ela é uma energia renovável, uma energia limpa.
Certo.
Não é uma energia que eu preciso gerar um impacto ambiental.
Tá.
Como, por exemplo, usar um gerador a diesel, que eu vou estar gerando um impacto ambiental. Usar uma usina nuclear, por exemplo, que eu posso ter um impacto ambiental gerando catástrofe, né? Como tivemos no Japão, né? Há pouco tempo atrás. Então são energias que se utilizam, mas é perigoso.
Sim.
Né? Você usar gás natural também, entendeu? Tudo que é energia que eu utilizo de combustíveis, que não é de fonte natural, ela não é energia limpa.
Certo.
Tá? Inclusive do sistema hídrico, que a gente tem, o Brasil ele é banhado no sistema hídrico, graças a Deus temos água. Mas quando falta água, a conta de energia faz o quê? Bum, sobe. Ela dispara. Porque eu preciso armazenar essa água para gerar uma turbina, para fazer uma geração de energia.
Certo.
Tá? Na fotovoltaica e no eólico, é o quê? Eu só preciso do vento, que é uma coisa que eu dependo de vento, se não ventar também é complicado. Agora, no caso do fotovoltaico, não. Porque se eu tiver uma luz solar, não necessariamente o raio do sol batendo aberto em cima da placa, eu não preciso disso. Eu preciso só
do sol.
Do sol.
Se a gente vê ele está lá.
Ele está lá. Do jeito que tiver, pode estar nublado o tempo e tal, vai estar gerando energia.
Entendi.
Que é diferente do que se utilizava antigamente.
Que então, era... os tipos hoje é a eólico, a fotovoltaica, e qual outra? A limpa? Só essas duas?
As duas limpas são essas.
Tá, então
são
tem essas. Outras energias, mas essa é limpa e sustentável, né? Porque as outras geram problemas
ambientais
a longo prazo,
isso.
Né?
Tá, isso.
E você trabalha com a fotovoltaica?
Fotovoltaica.
Tá, como que faz para a pessoa ter esse acesso?
Então... Todo mundo sabe o quanto gasta de energia por mês. Qual que é a ideia, né, da PowerMais, da empresa, da ideia da empresa? É você pegar a conta de energia da pessoa, transformar isso num investimento.
Certo.
Um investimento a curto prazo. Investimento de 5 anos não é investimento a longo prazo.
É.
A gente começa a falar de investimento a longo prazo acima de 15 a 20 anos,
tá.
Que já é um investimento um pouco maior, mas 5 anos não. É 5 anos, tem muita gente que compra carro para pagar em 5 anos.
É.
Compra,
que não é investimento nenhum.
Que não é investimento nenhum, pelo contrário, né?
É.
Então, o que que acontece? A ideia nossa é o quê? É você pegar uma pessoa, você pega a conta de luz dela, pega a quantidade de quilowatt que ela gasta, joga isso dentro de uma planilha que a gente já tem, pega o tipo de telhado que ela tem e a gente gera uma proposta. A proposta que a gente vai gerar, o valor da prestação que ela vai pagar, vai estar dentro da conta que ela paga. E ela tem uma carência de 3 meses para começar a pagar. Por quê? A gente não quer que coincida o valor da energia que ela vai pagar com o valor do equipamento que ela comprou. Após 4, 5 anos, ela pagou esse equipamento. Aí, em vez dela pagar energia e equipamento, ela já não paga mais. Entendeu? Ou seja, ela deixa de pagar a conta de energia. Ela vai pagar uma taxa mínima, que é da concessionária, porque isso é feito tudo legalmente, junto com as concessionárias. Por quê? Eu gero crédito. Então, eu tenho uma casa em São José dos Campos, tenho uma casa em Ubatuba. Eu quero fazer uma usina solar na minha casa para atender as duas casas.
Então, cada pessoa pode ter a sua própria usina de geração de energia?
Pode.
Eu não achei que isso era possível.
Pode. A pessoa pode instalar na sua residência, na sua fazenda, na sua empresa. Eu tenho uma padaria grande. Eu posso pegar e colocar em cima do telhado dela. Não preciso utilizar o espaço. Diferente do que acontece no eólico, por exemplo. Que você tem os geradores com as hélices, que você precisa de um espaço grande para colocar aquilo. O solar, a gente não depende disso. Né? E outra, ainda mais importante que isso tudo. A solar, quando você leva e instala ela, está ali, tudo bacana. Você colocou em cima do telhado, deixou todas as placas. Está feita a sua usina. O eólico, se você precisar de uma manutenção, você tem que se deslocar. Você tem que ir até lá. Essas pás eólicas, elas são grandes. Você tem que ter várias carretas para levá-la até lá, para montar aquela usina, para fazer... As usinas solares, elas vieram para ficar por conta disso.
Então, a eólica vai cair. Elas são...
Eólica, sim. Talvez em alguns campos de geração... Né? Eles ainda vão utilizar, mas já não vai ser mais dessa forma.
Mas de uma forma mais caseira, por exemplo, vai ser a saída das placas, né?
Eu acho que as placas, elas não só pela condição de ser uma coisa caseira, mas as grandes empresas utilizam. Sim. Se você andar na beira da Dutra hoje, você vai ver
a Nestlé um monte... aqui em Caçapava tem.
Johnson & Johnson.
Também.
Se você passar na beira da Dutra, as placas estão lá.
Certo.
Porque ela é uma empresa amiga do meio ambiente. Que ela utilize apenas... para a iluminação que ela tem lá. Se a gente falar de 24 horas de iluminação ligada, olha o quanto não se economiza. Agora, o porquê que não tinha incentivo sobre isso também, Tatiana? Tá? Só para o nosso telespectador entender isso. Não havia incentivo em cima disso, porque vamos imaginar que se todo mundo coloque isso de uma forma rápida e eu paro de utilizar a concessionária. Quem paga o custo da concessionária? Porque hoje eu preciso gerar demanda para gerar custo para poder entrar dinheiro. Para poder pagar funcionário, custo operacional, uma série de coisas. Então isso vai migrar aos poucos, mas vai migrar. Quem migrar rápido para isso vai estar à frente do tempo. Quem esperar muito, pode ser que vai ralar lá na frente com energia muito cara.
Então, se eu
porque
tenho
quanto mais, desculpa te cortar, tá? Quanto mais eu instalar energia fotovoltaica e eu reduzir a minha conta, aquele que não tem informação e que não instalou, ele vai começar a pagar o custo operacional do outro.
Ah.
Olha que coisa interessante.
Entendi.
Então a pessoa ela tem que ter essa percepção. Não adianta, é um futuro que ele chegou. Então, aproveitar os subsídios hoje que tem do governo, ele tirou imposto de importação disso. Isso facilitou bastante, porque a maioria das placas que vem de fora do país.
Então, está mais acessível. Então, vamos lá, já que você tem essa empresa e dessa consultoria. Então, eu tenho a minha casa, a minha empresa, não importa o tamanho, todos têm acesso, então, à energia renovável. Aí eu quero instalar a minha casa. Você manda uma pessoa lá, faz essa consultoria de quanto eu gasto e decide quantas placas são necessárias para instalar em cima da casa. É somente em cima da casa que se coloca? É o único lugar?
Não, eu posso colocar, se eu tiver uma fazenda, tiver um espaço aberto, eu posso colocar no chão.
No chão, o importante é bater a luz do sol
exatamente.
Ali.
Exatamente. Tá. E nós temos aqui perto de Ribeirão Preto, que é o Triângulo do Sol. É uma das maiores instalações de usina solar do Brasil, que é onde fica a Power Mais, ela tá em Minas, a sede. Minas Gerais, o pessoal está colocando demais, demais. Aqui em São Paulo também, né? Hoje, 30% das casas que nem eu te falei, que se constrói aqui em São José dos Campos, ali pro lado do Urbanova, ali, que eu tenho conhecimento ali, 30%, se não for mais já, tá?
Já tem.
Eles já estão colocando direto, já põe o custo na construção.
Tá. Aí você vai lá fazer essa consultoria. Aí você entende que tem que colocar X placa. Você faz o orçamento. Aí a pessoa, isso é feito. Você falou que é em conjunto com a concessionária. Aqui no caso, essa de São Paulo é EDP. É
Isso,
isso.
isso.
Então eu pago para você o equipamento e continuo pagando a minha luz. Como é que é essa? Eu não entendi.
Não. Você vai pagar o equipamento,
Equipamentos são as placas.
as placas. O equipamento, o inversor, porque ele tem um inversor que é feito para parametrizar a usina sua solar com a usina da concessionária, com a geração da concessionária. Porque o relógio da concessionária é como se ele girasse sentido horário quando eu estou usando a energia dela. E quando eu gerar energia, ele vai começar a girar anti-horário. Ou seja, eu estou devolvendo energia para ela. Então eu sempre gero crédito.
Nossa, mas eu achei que se eu instalasse isso na minha casa, eu não ia depender mais da EDP.
Você depende por um seguinte: você pode. Você, existem sistemas autônomos que você usa banco de baterias. Mas as baterias são muito caras. Muito, isso onera demais o valor. Porque você precisa de bateria de alta performance. Então não vale a pena. Agora, quando você usa a concessionária, você vai usar na taxa mínima. Por exemplo, vai gastar em torno aí de 45, R$ 50.
Entendi.
Você só vai pagar a taxa mínima. Então, vamos supor que você tenha uma conta de R$ 350 por mês de energia. Eu coloco uma usina para você que ela vai te gerar R$ 300 de energia. Você deixa de pagar R$ 300 para a concessionária, passa a pagar o seu equipamento e só paga 50 para a concessionária.
Certo.
Entendeu?
Então eu pago só o equipamento nesse primeiro momento.
Só nesse primeiro momento.
Paga via conta de luz mesmo. Não, eu falo direto
Não,
para
não.
você.
Paga via banco, paga direto para a empresa.
Tá.
Isso é direto com a empresa, é uma outra coisa. A concessionária, você vai utilizar ela porque durante o dia, quando você estiver gerando energia, você vai estar devolvendo energia para ela. Durante a noite, quando você precisar utilizar que não tenho mais luz solar, você vai usar energia na concessionária. Mas a gente sempre vai gerar o quê? Uma estabilidade entre entrada e saída de energia,
Eu achei
para
que essas
zerar isso
placas
aí.
armazenavam energia
Não, elas não
para
armazenam.
funcionar de noite.
Não, elas geram energia limpa, renovável o tempo
O tempo
todo.
todo de
Isso,
forma
isso,
única e espontânea.
isso. Aí para você não jogar ela fora, você devolve ela para a concessionária. É como se a concessionária comprasse energia de você. Você passa a vender uma energia. Aí quando eu tenho ela na minha casa aqui, que eu devolvo isso para a concessionária, vamos supor, eu consumi R$ 300 aqui da minha casa, só que eu gerei R$ 500 de energia. Eu posso transferir esse crédito para outra pessoa, eu posso vender.
Oxi!
Entendeu? Eu posso transferir para uma casa que eu tenho, eu posso pegar para casa da minha mãe e mandar para ela: mãe, estou mandando um crédito de energia para você aí.
Em qualquer lugar do Brasil, isso.
Em qualquer lugar do Brasil. A única coisa que a gente tem,
Que legal.
em qualquer coisa que é uma coisa que a gente tem, é o seguinte: para eu fazer essa transferência, eu tenho que fazer a transferência para casas do mesmo estado. Então, se eu fizer, por exemplo, construir uma usina no Ceará, eu posso transferir para casas ali do Ceará. Se eu fizer em São Paulo, eu posso fazer em São Paulo. Se eu fizer em Minas, eu posso fazer em Minas, porque são concessionárias diferentes.
Entendi.
Entendeu?
Então, assim, usina, eu achava que usina aquelas coisas enormes, assim, não. Só faz ter as placas e já cozinha usina porque eu produzo a minha própria energia. Tudo que é produção da própria
Uma
coisa
produção independente.
é
Uma produção
usina.
independente.
Então, se eu tenho uma empresa, tenho uma casa, tenho casa no campo, na praia, tudo dentro do estado, eu posso colocar usina só em um lugar
E
e
dividir o crédito para todas elas.
Olha!
Você pode dividir, sem problema
Só
nenhum.
que aí vem aquela coisa, né, gente, do todo investimento. É um valor alto, só que depois de 5 anos você falou que isso a economia paga, não é isso?
Isso.
Depois, né?
Vamos imaginar o seguinte, que se você gasta aí R$ 300 por mês e você para de gastar esses R$ 300 de energia por mês e passa a pagar o seu equipamento, e depois de 5 anos você não tem que pagar equipamento mais, e aí você só vai pagar R$ 50 por mês de energia. É um negócio ruim?
Oxe, um negócio ótimo. Então, eu não desvinculo nunca a minha conta com a EDP, no caso aqui de São Paulo, porque eu tenho que utilizar esse sistema, mas valor mínimo.
Você vai utilizar sempre a taxa mínima.
Essas placas, esse equipamento, tem que trocar, tem manutenção?
Ele tem manutenção, tá? Você tem um seguro que você pode pagar dele, inclusive por isso, tá? Você coloca ele no seguro. Ele tem 25 anos de garantia de defeito de fábrica.
Desde que se faça manutenção certinha.
Sim, mas assim, no instalação e manutenção. Você tem essa garantia, tá? O que às vezes pode ocorrer é o seguinte: causas naturais, né? Causas naturais. Ah, caiu um poste em cima do negócio.
E aí, se o seguro cobrir desastres naturais, tudo bem,
Aí o
senão não.
seguro cobriu, acabou. E o pessoal tem feito seguros muito acessíveis. Quando a gente vende e instala, a gente já faz o seguro por um ano.
Ah,
Entendeu?
certo.
A gente dá um seguro para a pessoa por um ano, para ela entender a necessidade, para ela perceber o quanto é bom fazer isso, né? Então a gente já faz isso.
Entendi. Eu tenho que ter alguma permissão de algum ministério, alguma coisa, parte documentada,
Não, isso
alguma.
a legislação já permite, já está dentro da legislação que eu te falei. As companhias energéticas seguem isso à risca, elas se adequaram a isso também, e até com bons olhos eu enxergo
Eu só ia te
isso.
perguntar, será que elas aceitaram bem ou viram como concorrência? Eu vou perder o
Então,
meu pedaço aqui.
eu acho o seguinte, eu acho que as empresas energéticas, elas já estão sentindo, né, o que as teles sentiram lá atrás. Elas vão começar a sentir isso, tá?
As
Chegou
teles comunicações,
as
estou falando.
comunicações, as teles. Eu vivi o boom das teles, eu sou técnico de telecomunicações também. Eu vivi o boom das teles, né? Na época que a gente trabalhava com telefonia para condomínio. Você pegava uma central de telefone, colocava lá 10 linhas telefônicas e transformava as 10 linhas em 100. Né? Fazia um estudo de tráfego, nunca ninguém estava usando todo mundo ao mesmo tempo. Então dava para usar tudo tranquilo, porque era caro. Então se vendia uma linha telefônica por 4, 5 mil reais. Né? Hoje te dão chip na rua de graça, às vezes. Né? Faz uma campanha lá, vamos distribuir chip, vamos. Né? Então eu acho que isso está chegando com a eletricidade também.
Porque as concessionárias hoje elas usam um método convencional, né? E se elas estão vendo que as pessoas estão já indo para energia renovável, elas não poderiam migrar para esse tipo de coisa?
Estão me enganando. Há uns 10 anos, uns 10 anos atrás, eu instalei. Eu fiz uma instalação de uma energia solar na usina da CESP aqui de Paraibuna. Entendeu? Claro que não é uma usina que a gente instala hoje, né? O painel hoje ele gera muito mais do que gerava antigamente e tal. Mas eu fui lá fazer uma instalação lá de
Ah,
uma usina
entendi.
solar. Eles estão migrando também, eles estão estudando isso também. Eles também precisam gerar isso, mas eles vão gerar isso e gerar economia. Não adianta eu gero energia, beleza, bacana, mas eu cobro muito por isso, né? Nós estamos vendo uma Europa hoje, né? Tudo que está acontecendo na Europa, com a guerra, com tudo, qual é o tendão de Aquiles deles? O que que está pegando de fato? Por que que não derrubaram ainda esse ou aquele? Por causa da energia. O que mantém a Rússia de pé é o quê? É a energia. É o que ela gera de petróleo. Porque a Alemanha, os outros países lá, eles não têm energia renovável.
Por isso,
Eles
todos de olho aqui no nosso país, né?
utilizam o
As
diesel.
riquezas que a gente tem aqui. Vamos falar do tempo, do período de instalação. Contratei a sua empresa, foi na minha casa, fez a consultoria e já começa a implementar. Quanto tempo leva para eu implementar e começar já a usar?
Olha, a gente dá um prazo de 90 dias, tá? De instalação. E nesse prazo de 90 dias, a gente tem no nosso contrato que se a gente não instalar em 90 dias e se coincidir uma conta de luz sua com uma parcela que você vai pagar, a gente paga a conta de luz.
Mas isso não pode ser planejado
Não,
antes?
a gente planeja, mas a gente coloca em contrato porque o que que acontece? o mercado oferece um monte de coisa aí.
É.
Então isso é para dar credibilidade à nossa empresa. Isso não vai acontecer. Mas é para dar credibilidade. A gente coloca um prazo de 90 dias, mas estamos instalando em torno de 45, 50 dias.
Tá. E quanto mais, quanto maior for o local, mais placas precisa ou não tem a ver com o tamanho do local?
Não tem a ver com o tamanho, tem a ver com quanto é o gasto de energia.
Pode ser pequenininho e usar muito.
Não sei, de repente você fica 2 horas debaixo do chuveiro e gasta mais. E a casa às vezes é pequena, mas você fica debaixo do chuveiro 2 horas.
E tem que mudar toda, tem que mudar alguma coisa na casa, a infraestrutura da casa, para ser só o telhado mesmo?
Só o telhado. O que acontece? Quando tem laje, a gente é telhado de fibrocimento, antiga eternite e tal, a gente toma um pouco mais de cuidado, porque precisa suportar essa estrutura, entendeu? É. A gente precisa colocar isso, tem que se adequar àquilo. Mas, no geral, as placas são leves, 20 quilos cada placa. Tá? E aí a gente faz um trabalho de dimensionamento ali para esparramar isso ali bacana.
Entendi. Você mesmo entrega as placas? Mas eu já vejo na internet vendendo. Se eu quiser comprar essas placas e contratar a sua instalação, pode?
Então, eu não trabalho.
Não trabalho.
Eu não trabalho. Porque
não tem como garantir, né, Paulinho?
Exatamente. Aí é aquilo que eu te falei. Começa essas empresas, começa aqui, o cara pega ali, vai lá e faz. Se vende até em home center hoje.
Ah, é?
É, vende. Só que assim, aí pega um cara se cadastra lá, eu vou lá e instalo. Mas a instalação é feita para dar 25 anos de garantia, para ter um trabalho...
Vou procurar uma empresa idônea.
É,
mesmo.
Eu acho.
Está no mercado há quanto tempo essa empresa?
Eu tenho 15 anos de mercado, a minha empresa de prestação de serviço, e 30 anos de profissão.
Só? Muito bom. Vamos dar uma estimativa para quem está assistindo, porque fica muito assim, tá bom, vou ter 5 anos o meu investimento de volta, mas quanto que eu tenho que investir? Então vamos pensar no seu cliente, o que mais aparece lá, que é mais comum? É família? É empresa pequena?
Olha, eu tenho clientes de todo tipo lá.
Vamos falar, né? Então de uma empresa pequena, vai? Sei lá, 20 funcionários, não sei, uma empresa pequena ou aquela família, né, que tem muita mulher em casa, muito cabelo comprido, que gasta bastante de chuveiro. Enfim, quanto que é o custo desse investimento?
Tá, vamos lá. Eu tenho uma casa que consome aí R$2.000 por mês. De energia solar, de energia da Bandeirante. Uma casa grande porte aí, vai. Ela vai ter um custo aí dos 70, 80 mil reais.
Que ela consegue parcelar, então esse é o investimento inicial, uns 70 mil reais.
Isso, só que ela parcela dentro desse valor que ela já paga de luz. Ela consegue parcelar dentro desse valor. Ela vai pagar a taxa mínima.
Que é os 50 mais ou menos,
isso,
não é?
E vai pagar aí, vai... O valor da parcela que vai dar esse o valor da conta que ela paga.
Então ela continua pagando o mesmo valor, só que ao invés dela pagar para a EDP,
ela paga
os 300
vai pagar você, os equipamentos.
Não, R$2.000
de
luz, de energia.
Isso.
E mais esses 50 da EDP.
Isso.
Então você divide, nossa, você recebe tudo isso em 5 anos
em
mesmo.
Em 5 anos.
Mas se a pessoa quiser pagar à vista, tudo bem.
Se ela quiser pagar à vista, tudo bem.
É, quem
ela...
vai reclamar, né?
Não, então, e tem vários casos. Tem vários casos. Tem vários casos. Vários. Agora, você tem casas aí que a pessoa paga R$300 por mês de luz e tal. Você tem usina de 9 mil.
Ah, então para uma empresa... Então não é bom falar de empresa, é bom falar de quanto gasta por mês. Então
isso.
Esse valor de 70 mil para uma conta de luz de...
R$2.000. Aproximadamente,
uma
tá? Eu tô fazendo.
Uma família que gasta aí de luz aí R$300.
Colocar uma usina aí de 9 mil reais.
E incentivo financeiro para fazer empréstimo? O banco tem?
Tem, todos os bancos. A maioria. Itaú, Santander, os bancos.
E aí é um empréstimo específico para esse tipo de coisa?
É, a pessoa passa a documentação, a gente já manda, já faz o trabalho, já instala a usina e já. Tudo. A pessoa não se preocupa com nada.
Que maravilha.
Não se preocupa com nada, a gente faz todo esse trabalho.
Tá. Na casa, então, no prédio, não precisa mexer na estrutura, apenas no telhado,
sim,
né? Alguma outra coisa que a sociedade precisa mexer para poder abrir, além de abrir a consciência?
É, expandir consciência. É o comportamento.
É
o comportamento. O comportamento. A gente tem um comportamento que, assim, puta... O gás subiu, vamos pra lenha, né? E o brasileiro, ele é forte mesmo nisso. Eu tiro o chapéu. mas nem sempre isso a longo prazo é o melhor caminho, né? Às vezes esse é um atalho. Aí o atalho, na maioria das vezes, é complicado. É melhor a gente ir no caminho direcionado mesmo. Aí eu acho que isso é o que o povo brasileiro, é o que a gente precisa. O que a gente depende é do quê? De parar de buscar atalho, buscar um caminho correto e levar isso para frente.
Isso. É porque o atalho
Entendeu?
leva para caminhos
Eu acho,
não.
eu acredito, Tatiana, que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, por menor que ele seja, menor que ele seja, eu digo assim, em termos de expansão territorial, tá? Se a gente conseguir acessar algumas pessoas, ele já tem um grande impacto para nós.
Há quanto
Porque
tempo
isso
que
a longo prazo isso vai trazer benefícios para a nossa natureza, para os
E o
nossos
mundo
irmãos
e as
aqui.
pessoas já estão percebendo já da sustentabilidade como é importante, né? Cuidar
Nossa,
do meio ambiente, né? E o meio
nem
ambiente,
fala.
e as pessoas pensam assim, que é só as florestas, os mares, o meio ambiente é o ambiente onde você vive, é o seu meio ambiente, né? É
A
importante.
ecologia, quando se fala em ecologia, eles pensam no verde,
No verde,
né? Na árvore, vou lá e vou abraçar a árvore. Não,
estou ecologicamente correto.
a ecologia é quando eu abraço o meu semelhante e entendo as necessidades dele e respeito ele. É ecológico para mim e para ele ter esse tipo
Exato.
de atitude? É ecológico que eu saia da minha casa jogando lixo na rua, sendo que eu vou prejudicar o outro e posso gerar doença para o outro?
Isso.
Ah?
O ecologicamente correto é quando beneficia o
É
coletivo.
quando você tem o um coletivo. Então a
Exatamente.
ecologia, ela é uma coisa muito mais ampla do que as pessoas
Do que a
muitas
gente
vezes
aprendeu lá
imaginam, aprendeu
atrás,
lá
né?
atrás. Então a ecologia para nós era plantinha, florzinha e a árvore que eu ia lá abraçava, tudo bem. Não, mas isso
Exatamente.
mudou.
Muito
Isso
bom.
mudou.
Então aguenta a chuva, aguenta sol forte, aguenta tudo.
Tudo,
Só se
equipamento
for um desastre.
é muito, muito grande mesmo. Não tem, é feito para isso, né? É feito para isso. E tem usinas aí instaladas há muitos anos já, né? Hoje já está sendo substituída as placas porque já está vindo placas novas e tecnologias novas.
Aí, nesse meio tempo dos 5 anos, eu fechei com você essa placa. Daqui a 2 anos, como tudo está muito rápido, vem outras placas e eu quero trocar. Pode? No
Então
meio do
pode,
caminho?
teoricamente não vai ser
Não é
necessário.
necessário.
Você vai trocar porque você já fez uma geração em cima do seu consumo. Então você não vai querer trocar uma coisa simplesmente por trocar só porque saiu uma nova, né?
Certo.
Agora, pode ser que amanhã ou depois, eu tenho placa noite e dia, né? Igual já estão estudando e estão fazendo. Que é as placas lunares, né? Solares e lunares.
Claro, porque se a lua é reflexo do sol,
Porra,
ela
aí eu tenho
consegue.
geração noite e dia. Então eu diminuo a quantidade de placa, talvez diminua até custo.
Então, realmente, quando de dia eu consigo usar a renovável da placa solar, de noite eu tenho que usar o da
Usar a
ADP.
concessionária.
Neste caso, que está vindo energia lunar, ainda não está implementado, estão só estudando.
Só
É
estudo
isso?
ainda.
Aí é um outro tipo de
Mas já tem usina
placa.
funcionando assim.
Já.
Já, já.
Mas é um outro tipo de placa, ou é o
Outro,
mesmo
não, outro
equipamento?
tipo de placa.
Mas em uma casa, não é qualquer casa que suporta o peso de uma placa dessa?
Não é qualquer
Né?
casa, não, de fato não. Mas quando você tem um telhado, por exemplo, que ele não suporta, você tem a laje embaixo. Aí a gente estrutura na laje e faz a. Existe todo um trabalho de engenharia já pronto para
Para
atender
saber se
essa
aquela
demanda.
casa aguenta, né? Se for uma casa antiga.
Exatamente. Aí falar, amigo, desculpa, mas
Você
não.
pode ter o dinheiro, mas se não tiver uma casa com estrutura nova, infraestrutura
Exatamente.
boa,
Não vai
não vai.
rolar. Não vai rolar.
Entendi. É, no Brasil, qual é a porcentagem disso
20%.
que já está usando? Empresa ou residência?
Estamos chegando a 22%, na verdade.
E mais empresa?
Mais empresas, entre no geral. É residência a gente tem um pouco mais. Empresas a gente tem um pouco mais. As
E até
residências
porque
um
os
pouco menos.
empresários começam a ver que funciona, já coloca na própria
A
casa,
empresa,
não é?
então, a empresa é. Eu falo muito de padaria, porque a padaria ela tem um custo mínimo aí de energia por mês, aí de 10 mil, 12 mil reais por mês. E, bom, dono de padaria que tem esse custo, daqui 5 anos ele fala, não pago mais isso de energia,
Só fica pagando o
que
mínimo
ele
lá.
pague 2 mil.
É, joia por conta economia.
Entendeu? 8 mil
Muito
de
bom.
economia, depois de 5 anos.
E no Brasil, onde são os estados que mais estão à frente aí?
Minas Gerais.
Minas Gerais.
Minas Gerais. Minas Gerais foi o berço.
Cara, mas por quê? Você não quer aparentemente São Paulo, as grandes pessoas, as grandes capitais, né?
Minas Gerais foi aonde... São Paulo agora. São Paulo agora, junto, né? Mas Minas é... Minas foi aonde absorveu a... e avassalou a instalação de fotovoltaica.
Existe uma associação, um grupo, um conselho, um...
Sabe o que acontece? Tem a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela toma conta disso.
Associação,
né?
Brasileira de Normas Técnicas.
Ela toma conta disso. Mas
não,
o que...
Responde para o Ministério de Minas e Energia?
Responde. É ela que diz, inclusive, de que forma tem que ser instalado e qual a segurança que isso tem que ser instalado.
Entendi.
Tá? Qual a norma regulamentadora que aquilo produz, entendeu? Ah. Tem que estar dentro de uma norma regulamentadora específica daquilo.
Claro.
Tá? Porque nós estamos mexendo com energia, né?
É.
Nós estamos mexendo com coisa... Não estamos mexendo com brincadeira, né? Coisa perigosa.
Sim.
Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso.
Entendi.
Entendeu? Então, mas Minas foi... Minas, como ela é muito grande e é esparramado, e você tem uma casinha lá de um lado, uma casinha lá do outro e tal, e a geração de energia, muitas vezes, falta muita energia, acontece muita coisa, eles colocaram muito. E colocaram com bateria, às vezes, que eles utilizam isso à noite, numa roça, lá no fundo. Não.
Que é equipamento super caro que você falou, mas que vale a pena mesmo.
Mas, exatamente. Dependendo de onde o cara está e da forma como ele vai utilizar... Entendeu? Tá ótimo, entendeu?
Entendi. Alô, eu sempre fico pensando, grandes investimentos, assim, altos, sempre tem, e tudo na vida tem o ônus e o bônus, tem o que a médio e longo prazo vai acontecer. Nesse caso, não tem.
Não.
Garantia de 25 anos, a manutenção é baixa, né? E a manutenção é o quê? É limpar.
Manutenção é a limpeza das placas. É limpeza. Na maioria das vezes a gente faz o quê? Um reaperto de conectorização, alguma coisa nesse sentido. Mas isso demanda tempo também, porque...
Não tem essa coisa de todo mês tem que chamar a empresa para limpar.
Não. É coisa de 2 em 2 anos, entendeu? A limpeza é bom fazer. Com frequência que você tem uma geração maior, né?
O que é com frequência?
A frequência é cada 6 meses.
Cada 6 meses.
É fazer uma limpeza de
placa. E tem que ser via empresa.
Se fizer, pode ser ou não, tá? O ideal é que seja. Porque a empresa ela tem a pessoa especializada, que vai lá, isso não é uma coisa cara, né? Se você tem gente que deixa a placa lá e limpa, leva anos para limpar. Mas eu acho interessante, se puder limpar e manter aquilo limpo, como tudo é bom se mantiver limpo,
exato,
você vai ter uma geração melhor.
Sim.
Entendeu? Não que vá deixar de gerar nem isso nem aquilo. Tem gente que fica lá 2 anos lá e manda limpar. Aí vai lá, limpa. O cara fala, nossa, esse mês gerou mais. É lógico que gerou, né?
Porque não limpou.
Limpo,
então a falta da limpeza, que é a manutenção, ela onera, ela... A placa produz menos energia.
Produz menos, porque você imagina o seguinte, se você tem a sujeira barrando o fio, raio do solar,
claro,
aí ela vai gerar menos. Se eu tenho isso limpinho, ela vai gerar mais.
Claro.
Entendeu?
E é bom que seja por uma empresa, porque primeiro tem o risco de subir e tal, não sabe como limpar, né? Não é só limpar, porque senão só a própria água da chuva já limpava. Tem que ter todo um jeito. Mas eu posso contratar de você a placa e pedir para outra empresa limpar?
Pode.
Pode.
Tá.
E quanto é a manutenção?
Em torno aí de 200, 250 reais, você faz uma limpeza geral disso aí do sistema. Tá, uma revisão geral do sistema.
Entendi.
Entendeu? Isso, anualmente, se você for diluir isso aí, é muito pouco, é baixíssimo
muito
o custo
bom,
por mês.
Muito bom. A gente fala de sustentabilidade, ecologicamente correto, mas infelizmente, Paulinho, a gente sabe que as pessoas não estão muito ainda preocupadas com o meio ambiente, elas estão preocupadas com a economia, que está tudo bem também, né? Está tudo bem, o importante é entender, mas é claro, entender que isso é importante, mas é claro que o que chama a atenção é a grana, é a economia.
É. Tudo que você fala que vai gerar economia, né, ou que vai gerar dinheiro para a pessoa, é o que brilha os olhos dela.
É.
Fatalmente, a humanidade hoje, ela é movimentada por isso, né?
É.
O cara precisa de dinheiro para comer,
é.
Né? Ele precisa de dinheiro para viver. Então, ele vai valorizar isso muito. Né? Só que, em contrapartida, a degradação também foi grande por conta do dinheiro também.
Pois é.
Porque aí eu abri mão de algumas coisas só pelo dinheiro, né? E para a pessoa que o valor maior da vida dela é o dinheiro, ela pouco vai estar preocupada, né? com o meio ambiente. É. Não, ela vai estar preocupada em instalar uma usina e gerar lucro para ela.
É. Mas tudo bem, se você está preocupado com isso, pelo menos está aí de alguma forma.
Mas está nos ajudando da mesma forma.
Está ajudando.
Está nos ajudando da mesma forma.
Exatamente.
A gente agradece da mesma forma.
Por osmose está contribuindo com o mundo todo.
Exatamente.
Muito bom. Tem mais alguma coisa importante para falar sobre isso? Que quem está nos assistindo precisa saber?
Tatiana, acho que a gente conversou, a gente foi bem, bem amplo aqui, acho que deu para as pessoas entenderem, né, qual que é a proposta, né, da energia fotovoltaica, qual a necessidade disso, né, que é importante que eles entendam, né, de evoluir com isso daqui
para
frente.
E importante, assim, lembrar que o mesmo valor que você já gasta, se você gasta R$2.000 por mês, você continua gastando isso, só que o dinheiro, ao invés de ir para cá, vai para você.
E depois,
só que continua,
5 anos acabou.
Teria, sim, um custinho a mais, porque tem aqueles 50, que eu acho que é 50, não
mas
sei,
fica dentro dessa conta.
Fixo.
Fica dentro dessa conta.
Ah, então, tá. Entendeu? Tudo certo. E outro, lembrando que daqui a 5 anos, o quanto disso se pagar, você vai pagar só o fixo ali da...
Exatamente.
Exatamente.
Então, e se o equipamento tem 20 anos e 25 anos de garantia, você vai ter 20 anos de equipamento recebendo.
E se você tem uma casa, você pode montar uma usina na sua casa e distribuir ela para seus outros.
Pode.
Mas e se eu quero mandar para minha mãe, para minha amiga? Então tem que ser uma coisa minha. Eu posso mandar para quem eu quiser essa
energia? Você pega a conta de energia dela e atrela a sua.
Olha só.
E aí você consegue gerar crédito para ela.
E se a minha casa precisar, você precisa gerar 10 de energia. E eu vou falar, não, então eu vou comprar umas placas a mais para gerar 30, porque esses 20 a mais eu dou para quem, outra pessoa.
Exatamente.
Isso pode
positivo,
também.
Positivo. Que é o que a maioria faz.
Lógico.
A maioria faz. Se ele tem a casa, tem a empresa, ele já gera para os dois.
Lógico.
Ele, já que eu vou fazer uma usina só, eu utilizo um espaço só. E joga tudo num
isso
só.
Isso é muito interessante, criar só uma usina, não preciso fazer em vários lugares.
Não, não há necessidade, senão eu teria que fazer na minha empresa, na minha casa. Ó, se eu tenho uma fazenda, eu utilizo a fazenda.
Claro.
Eu tenho um espaço lá, eu utilizo lá. Eu tenho um galpão lá, eu utilizo o meu galpão.
Muito
eu
bom.
Nem coloco na minha casa, eu tenho meu apartamento, não dá para colocar, e aí? Eu faço na minha empresa e gero crédito para minha casa.
Muito bom. Quem são os seus... Não precisa dizer os nomes dos clientes se você não quiser, mas o tipo aqui no Vale do Paraíba, na região.
Olha, aqui...
Você falou de padaria, né?
São casas, comércios, distribuidoras de bebida que tem freezer ligado o dia todo. Todo aquele comerciante que depende da energia ligada o tempo inteiro, né? E o custo que é alto. Para você ter o freezer ligado o dia todo, né? E você ter o freezer 24 horas por dia ligado, ou câmara fria, que também gera um custo alto, fornos, né? Você tem qualquer empresa pequena, que seja de pequeno porte, ela não paga menos que R$1.000 de energia.
É, verdade.
Entendeu? E uma empresa pequena, R$1.000 é dinheiro.
É dinheiro.
É dinheiro.
Tudo que a gente puder economizar, né? E andar mais contribuindo.
E eu acho que a gente vai conseguir, num futuro muito próximo, né, ter uma energia limpa, renovável e com acesso, como a gente já está tendo aí, para todo mundo e ser um facilitador na vida de todo mundo também.
Há quanto tempo que existe a energia renovável?
Há mais de 30 anos.
E por quê?
Então,
claro, né? Tem os interesses, né, políticos, socioeconômicos, blá, blá, blá.
Os incentivos. Os incentivos, a política. Quem eu vou desagradar quando eu gero um trabalho desse?
Uma autonomia.
Quem eu vou agradar fatalmente em governos anteriores isso.
Porque não, só está vindo a facilidade, inclusive de crédito.
Não funcionou,
agora,
isso não funcionou.
Porque pelo que eu estou vendo, não é só o lance da grana, é o lance da conscientização, do incentivo mesmo.
E foi um incentivo que veio, agora. Só veio agora.
Muito bom,
e os anteriores que eram infiltrados dentro das minas de energia, isso não acontecia.
Estavam sugando a nossa energia.
Literalmente.
Muito bom. Bom, então deixa um recado aqui para alguém lá na sua empresa te conhecer.
Pessoal, quero dar um recado aqui para todos os nossos parceiros da Power Mais, que é uma satisfação poder estar aqui com a Tatiana, que é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Toda a técnica aqui também que nos ajudou aqui. Eu quero agradecer a todos. E dizer para vocês o seguinte. Meu, o futuro é um estalar de dedo. Estalou o dedo, já é futuro. Estalou o dedo, já é futuro. Vamos focar no que a gente tem que focar, no que há de melhor em tecnologia, no que há de avanço, tanto um avanço tecnológico, como o avanço também de consciência que a gente tem que ter no mundo, tá bom? Obrigado a todos vocês. Obrigado, Tatiana, mais uma vez, pelo belíssimo trabalho que você faz, com essa leveza, com essa descontração, com esse jeito gostoso que você tem de fazer isso.
Amém.
E a gente fala assim, tem gente que nasceu para aquilo, né?
É.
E você nasceu para isso que você faz.
Amém, muito grata.
Tá bom?
Maravilha. Gente, entre em contato, conheça mais sobre o trabalho e pensa na possibilidade. Não pensa só no, ai meu Deus, tudo isso de valor. Pensa a longo prazo, porque a gente vai querer viver 5, 10, 20 anos, né? Então, tem que fazer um planejamento, né?
Com certeza.
Longo prazo.
Com certeza.
Então, entre em contato, acho que vale... Acho não, tenho certeza que vale a pena. O motivo duplo, né? Você vai economizar e vai contribuir para o mundo.
É isso aí,
né?
É isso aí.
Muito obrigada pela sua presença aqui, viu?
Eu que agradeço, Deus abençoe.
E a você também, muito obrigada por estar aqui. Espero você no próximo sábado às 11 da noite. Tchau. E aí, gostou da nossa entrevista? Deixa seu coraçãozinho então e assista todas as outras, porque a vida é assim, cheia de novidades e surpresas interessantes. Agradeço também aos nossos parceiros Brenda Artes Personalizadas, Dávila Buffet Eventos, Distribuidora Marralo, Estúdio Fujik, Escola de Inglês em Flux, Salão de Festas Monte Alegre, Estúdio Júlia Graziella Salão de Beleza, Realização Web TV Vale. Até o próximo programa. Tchau!